Vamos começar. Boa noite. Estamos começando o shiur dessa semana para Parashat Korach, um shiur muito especial, uma aula muito atual, na verdade, porque a história de Korach é uma história que nós vemos, se repete, lamentavelmente, muitas vezes, acontece na história de forma muito frequente. E vamos estudar hoje em detalhe o que aconteceu, tentar entender, e vamos tirar disso conclusões, lições, ensinamentos muito importantes na nossa vida cotidiana. Então, primeiro que nada, gostaria de contar quem era este cidadão Korach, tão famoso, que levou o nome numa porção da Torá. Korach era um descendente da tribo de Levi. Korach não era nada mais e nada menos que primo de Moshe. A própria Parashá começa nos dizendo, perdão, Korach ben Itzar ben Keat, que Korach era filho de Itzar, que por sua vez era filho de Keat, certo? E que era filho de Levi. Ou seja, Korach, na verdade, era justamente bisneto de Levi. Ou seja, se Keat era filho, Itzar era neto e Korach era bisneto. Então, justamente este Korach, que era bisneto de Levi, Levi, nós estamos falando o famoso Levi, filho de Jacó, de Jacob, das 12 tribos que foram para o Egito, etc. Então, justamente, este Korach se rebelou contra Moshe. E ele, como diz aqui a Parashá, Vaikach Korach, e tomou Korach. Ou seja, ele saiu da posição dele, Então, Korach simplesmente, ele se transformou vamos dizer assim, por assim dizer, no principal, no eixo de toda a história. O que faz, de fato, Korach? Ele se revolta contra Moshe. Por quê? Na prática, quem era Moshe? Moshe não era o filho mais velho, mas Moshe era o grande líder do povo. E Moshe nomeou o seu irmão, Aaron, como sumo sacerdote. Mas eles eram filhos de quem? De Amram. Certo? Amram era o filho de também, era filho de Levi, e eles eram descendentes, por assim dizer, também de Levi, mas era o irmão mais velho. O que acontece? A Torá nos conta justamente que quando veio Moshe e nomeou, no início do livro de Devarim, nós podemos encontrar isto, Benesi Beitav Lemishpechot Akeati, como líder das famílias de Keat, a quem ele nomeou? A Hebron Benuziel, Itzafar Benuziel, perdão. Ele nomeou, deu o cargo de responsável de todos os descendentes de Keat a este Itzafar Benuziel. O que acontece, na verdade? Quando Keat, que era o filho de Levi, teve filhos, Keat teve 4 filhos. Quem eram os 4 filhos dele? Amram, Itzar, Hebron e Uziel. Então era primeiro Amram, que era o pai de Moshe. Segundo era Itzar, que era o pai de Korach. Depois vinha Hebron e depois vinha Uziel. Quando Moshe vai nomear o líder de toda a família de Keat, Moshe procura e nomeia quem? O último de todos, que era o filho de Uziel, o mais novo de todos. Naquele momento, Korach reclamou. Peraí, se tem que ser alguém que seja o filho do segundo filho, ou seja, de Itzar. E o filho de Itzar quem é? Sou eu. Então, na prática, isso que Korach está reivindicando aqui. Mas essa história é antiga. Nossos sábios perguntam por que Korach espera até agora. E vamos esclarecer uma coisa importante. Korach era um homem muito inteligente, sábio, esperto. Mas Korach, ele esperou um momento propício. Ele não podia se revoltar contra Moshe em qualquer momento. Ele precisava ter a oportunidade de chegar à hora certa, porque se revoltar contra Moshe não é qualquer coisa. Certo? Então, quando ele vê, ele quer questionar Moshe, então ele precisa de argumentos para questionar Moshe. O Midrash nos traz vários argumentos, passagens que acontecem com Korach, que na verdade para se revoltar contra Moshe. E o Midrash nos diz justamente por que foi agora, diz o Midrash Rabbi Tanhuma, e por que escolhi este Midrash Rabbi Tanhuma? Tem muitos Midrashim, tem muitos livros com ensinamentos dos nossos sábios que nos ensinam justamente fontes e nos trazem várias, podemos dizer, alusões a isto. De fato, a tribo de Levi era uma tribo muito especial. Já no Egito, eles não foram subjugados. No Egito, eles foram poupados. No deserto também, ele tinha uma função especial quanto a transporte do tabernáculo, montagem e desmontagem. E a família de Keata, que tinha a função de carregar, transportar, inclusive, como diz o versículo, Bavodat HaKodesh Aleihem Bakatef Isau, o serviço sagrado eles carregavam nos ombros, a família de Keat, dentro da tribo de Levi. E esta família de Keat, o que fez? Se revoltou contra Moshe, com Korach, como vemos aqui, porque Moshe, entre aspas, eles queriam a grandeza. Moshe pegou um cargo, bom, o segundo dá para Aaron, bom, aí dá este terceiro para Elitzafan Ben Uziel, que era primo deles. Ele falou isso daqui, ele não conseguiu suportar. E ele veio e reclamou. Só que acontece, o Midrash, antes de mais nada, vou mencionar, Rashi traz um comentário e diz, Parashazo Yafen Nidreshet Ben Midrash Rabbi Tanhuma. Esta parasha está bem explicada e analisada no Midrash Rabbi Tanhuma. Por quê? Porque, de fato, o Midrash nos conta em detalhe tudo o que aconteceu, os argumentos de Korach e como Korach veio se revoltar com Moshe e por que pegou esse momento. Mas uma lição interessante e importante. Além de mais nada, Korach representa alguém que tem a ousadia de se revoltar contra o homem que era o homem de Deus. Ele já demonstrou em determinadas e reiteradas oportunidades que ele era o homem que falava com Deus cara a cara. Tamanha ousadia não é para qualquer um. Tem que ser um homem especial. E, na verdade, além de Korach ser um homem muito vaidoso, orgulhoso e ambicioso, ele encontrou motivos para isso, como vamos ver. Mas por que também dizem os sábios que Yafen Nidreshet é bem explicada, é bonito? Porque esta parashá sempre é atual. Brigas, discussões, atritos, discórdias, cobiça, sempre é atual. Lamentavelmente, o Yetzer Hará e a humanidade parece que quem não gosta de uma discórdia? Quem não gosta de uma briga? Quem não é atraído, na verdade, por tragédias? Em que sentido? Nós vemos na prática. As pessoas muitas vezes se questionam e perguntam, puxa vida, o que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Por que as coisas ruins? Mas nós vemos que notícia ruim não vende jornal. Perdão, notícia boa. O jornal está cheio de tragédias e notícias desagradáveis e tristes. Nós vemos, de fato, que em qualquer circunstância, qualquer momento, que a gente vê uma notícia, algo ruim, é isso que chama a atenção. É muito simples. Se eu pegar e fizer numa folha uma pequena marquinha, certo? Não interessa o que está acontecendo. Eu vou fazer uma pequena marquinha numa folha. Isto daqui vai chamar a atenção. O resto da folha não vai chamar a atenção. só a marquinha, só o defeito. E isso, na verdade, acontece com muita frequência. Se eu mostrar aqui para vocês este papel, certo? Este guardanapo, que eu fiz um desenho no meio, uma marquinha, certo? Que dá para ver aqui. Então, na prática, as pessoas, quando você vê o guardanapo, pergunta o que, que vê, ele vai te dizer a marquinha. Ele não vai apontar para o resto do guardanapo branco. É justamente o diferente. É justamente o que tá, que chama a atenção, o problema, o ponto. E nisso que a gente, por natureza, se fixa. Por isso que justamente a gente sempre vê a notícia que fala mal. E tem o coitado, e tem o opressor, e tem o ladrão, e tem o boato. Porque, lamentavelmente, essa natureza da briga, da discórdia, sempre é atual. Paz, harmonia, é muito monótono. Isso não é notícia, isso não vende nada. Vender é a briga entre um e outro. Fulano disse, ciclano opinou, Beltrano nem se fala, e assim por diante. Então, justamente, a paraxá de Korach está bem explicada. Por quê? Porque é muito atual. Porque sempre podemos aprender uma coisa. Primeiro que nada, vamos deixar claro. Existe uma antítese. Se a briga e a discórdia de um lado, do outro lado temos o quê? A paz e a harmonia. Obviamente que devemos fazer questão de frisar e dar prioridade sempre à paz e à harmonia. Deus já nos diz a maior bênção que ele deu ao ser humano. Lo matzati kli machzik bracha, ela shalom, diz a Mishnah. Não achei um recipiente que contenha bênção como a paz. A paz é o eixo, é o principal. Isso nos diz, nos ensina a Mishnah. Mas na realidade, esta harmonia de paz pode parecer monótono. E isso, o ser humano, na verdade, é atraído pelos atritos, pelas brigas e demais. Por isso que, inclusive, Korach conseguiu influenciar a tribo de Reuven. Como a Torá nos diz, logo no início, que Korach estava junto com ele, Datan e Abiram, que eram irmãos, Bnei Eliav, certo? Datan e Abiram, que eram filhos de Eliav, e na prática, esses dois, que estavam juntos, e com Korach, e com eles estava On Ben Pelet, da tribo de Reuven. Pegaram 250 pessoas da tribo de Reuven, como vemos mais na frente na Parashá. E por que que eles entraram no meio? O Midrash nos conta um acontecimento interessante de aqui cada um saber, eventualmente, a esposa que ele tem como, ou a mulher que tem como esposa. O versículo mesmo nos menciona a grandeza da mulher de On Ben Pelet, que se chamava Ivelet, que ela justamente, diz o livro de Provérbios, o rei Salomão, Chachmat Nashim Banta Beita, a sabedoria das mulheres construiu o lar, se referindo justamente, perdão, à esposa de On Ben Pelet, e Ivelet, que era a esposa de Korach, perdão, ela, Beivelet, Beyadea Tearesm, que ela simplesmente, terceiro, ela destruiu Eres, ela trouxe destruição para a casa dela. Por quê? Porque Korach, quando foi se aconselhar com a esposa, ela cutucou ele. Falou, lógico, quem é Arão, quem é Moshe, quem sou Arão? Enquanto que a esposa de On, quando ele veio falar com a esposa e dizer para ela, olha, estou pensando, estou junto com Korach aí, fazendo um tumulto contra Moshe, que ela falou? Peraí. Se Aaron vai ser Cohen Gadol, por exemplo, você vai seguir sendo um aluno. Se, no caso, Korach vencer, e ele vai ser o grande sacerdote, o sumo sacerdote Cohen Gadol, o que você vai ser? Também um aluno. Estou tendo uma briga a troco de quê? Ah, porque é injusto. Não pode ser uma coisa dessa. Então ela falou para ele, tudo bem. Aí ele falou, mas não participa. Ele falou, mas já me comprometi. Assim traz o Midrash. E ela fez o quê? Deu para ele de comer e de beber. Falou, não se preocupa, amanhã eu te acordo. E ela fez ele adormecer de tão calibrado que ele estava aquela noite. E de manhã, ela deixou ele do lado de dentro da tenda. Ela saiu do lado de fora. E lá começou a arrumar seus cabelos. Um dos argumentos de Korah, como vemos na Torá, que Korah é da Kulam Kedoshim. Toda a congregação são todos homens sagrados. Então, como tais, uma mulher não é apropriado andar com os cabelos descobertos. Então, eles imaginaram, se a mulher está arrumando seus cabelos, com certeza que On já saiu de casa, já foi para lá, quando vieram buscá-lo. E ele adormeceu e desta maneira ele foi poupado. Quando a terra engoliu eles, como de fato vimos que aconteceu essa semana em Jerusalém, que se abriu a terra lá e engoliu os carros, Baruch Hashem não houve vítimas, mas justamente nos dizem nossos sábios, Ivelet, que encheu a cabeça de Korah, como vamos ver daqui a pouco, ou destruiu seu lar, e a esposa de On justamente foi a que construiu o lar, salvou o lar. Por quê? Porque poupou o marido, não deixou ele participar contra Moshe, contra o grande líder. Mas o Midrash nos conta o que, que aconteceu, como foi tudo isso que ficamos de mencionar. Então, na prática, o Midrash nos conta que no final da semana passada, na porção da semana passada, nós lemos sobre a mitzvah de Tzitzit. E nos ensina Moshe, justamente na parasha passada, que com o tzitzit, um fio de cor azul celeste isentava a mitzvah de tzitzit. Ou seja, das 8 fios, um era azul celeste e 7 eram brancos. Então, na prática, ele aproveitou o argumento, se diz o Midrash. Então, ele falou, se um fio isenta, então um talit, uma roupa que é toda de azul celeste, precisa de tzitzit? Com certeza que não, mas Moshe falou que precisa. Então ele começou com argumentos demagógicos. Por isso que é importante a gente também não somente cumprir com as mitzvot, os preceitos que o bom Deus nos mandou, sino também entender. Não é subjugar e seguir quadrado sem questionamentos. Eu preciso tentar me aprofundar, entender e aprender, porque desta maneira vou saber fazer melhor as coisas e não me desviar, como no caso da demagogia aqui de Moshe. Outro exemplo Moshe utiliza. Da mesma maneira, uma casa que está cheia de livros de Torá, uma biblioteca, etc. Mas uma casa, você tem uma grande biblioteca com um monte de livros. Esta casa precisa de mezuzá ou está isenta? Nós limos na Torá sobre a mitzvah de mezuzá, certo? Então, na prática, o que fazemos? Está obrigada ou está isenta? O Moshe respondeu, precisa de mezuzá. Moshe ensinou isto. Ele diz, como? Uma casa comum, se eu coloco um pergaminho que tem 22 linhas, que são duas passagens da Torá, o Shema Vayishamoa, este pergaminho, esta mezuzá, isenta a casa, ou seja, entre aspas, dá a estrutura e a condição de que está isenta, cumpriu. Então, uma casa cheia de livros, cheia de livros de Torá, com certeza que estaria isenta, que não teria problemas. Ou seja, não precisaria de mezuzá. Da mesma maneira, certo? Com Sefer Torá. Da mesma maneira que uma sinagoga cheia de Sefer Torah. Então, na prática, ele começou a dizer, está vendo, Moshe, o que você diz não faz sentido. E ele começou a questionar uma das coisas que são um perigo, quando muitas vezes nós queremos adequar, adaptar nossa Sagrada Torá a nosso entendimento, a nossa lógica. Primeiro que nada, devemos entender e aceitar que a nossa Sagrada Torá tem origem divina. Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai, assim começa o Tratado de Avot, nos ensinando este princípio básico. Então, se Moshe recebeu no Monte Sinai e ele nos transmitiu, então, na prática, se veio de Hashem, com certeza ela é perfeita, exata e precisa. Uma questão simples. Pode alguém dizer e argumentar, mas eu não entendo, eu não concordo. Bom, que você não concorde não muda nada. Primeiro. E não entende? Então estuda mais um pouco. E se mesmo assim não conseguir entender, não é um paradoxo. Não é algo para deixar ninguém perplexo. Por quê? Porque a Torá veio de Deus. A Torá não pode ser adaptada ao nosso intelecto e raciocínio limitado, porque sua origem é ilimitada. Então, a nossa Sagrada Torá nos dá lições fundamentais. Então, isto daqui que Korach questionou de Moshe, na prática, isso daqui é algo lógico de acontecer. Podemos questionar, mas não muda nada, de fato. Ao contrário, podemos estudar. E se vamos estudar, vamos nos aprofundar, vamos conseguir chegar num nível muito mais profundo. Qual é esse nível mais profundo? Simples. Vamos ter acesso e a possibilidade, principalmente, de adquirir mais conhecimento e, eventualmente, poder cumprir a mitzvah melhor, com mais capricho, com mais identidade, com mais kavaná, com mais intenção e da forma correta. Às vezes, a ignorância não isenta a gente. Ou seja, não conhecer uma lei não significa que estou isento de cumpri-la. Então, basicamente, vemos aqui que o estudo da Torá é básico, é fundamental, mas é só um passo, um detalhe. Então, Korach simplesmente, como diz a Parashá aqui, Vaikach Korach, e tomou. O que significa tomou? Ele tomou um lado. E aqui nós podemos, em hebraico, aprender a palavra que ele simplesmente se separou, se dividiu. Como a gente diz, por exemplo, partido político. É uma parte, um partido, já está partindo algo, não é um inteiro. Já não está procurando a intensidade. Então, na prática, justamente ele pegou e se colocou do outro lado, em, como se diz, oposição. E simplesmente ele começou a questionar o Moshe, como falamos com os argumentos. E aí, simplesmente, com toda a grandeza de Korach, certo? Ele reclamou por que ele não foi... também não foi nomeado com cargo. Ou seja, vemos aqui, inclusive, uma lição a mais, que a nossa vaidade, nosso orgulho, nossa ambição, consegue nos enseguecer tanto, consegue atrapalhar tanto, que até alguém especial, grande e capaz, como era Korach, pode se desvirtuar ao ponto de ir contra Moshe. Então, simplesmente, quando Moshe fala, aqui, por exemplo, Mitzvah de Tzitzit, Korach encontrou um argumento e vai contra. E aí, vemos aqui uma lição importante. Korach junta com ele os 250 membros da tribo de Reuben. O que eles têm a ver no meio? O que tem a ver a tribo de Reuben? Toda a briga com Levi? Eles, de qualquer jeito, como a esposa de On bem falou, vai continuar sendo um simples aluno, não vai ter nenhum cargo, não vai ter nenhum privilégio, nenhum prestígio especial de tudo isto. Mas isso é a famosa frase que nosso sábio nos ensina. Oi la rasha ve oi lishchenu. Coitado do malvado e coitado do vizinho. Um vizinho ruim pode nos afetar muito negativamente. Pode nos prejudicar de uma forma que a gente não tem como imaginar e prever, que é o caso aqui. Korach, demagogicamente, foi influenciar quem? Quem estava próximo. E a gente muitas vezes reivindica, reivindica com faltas de conhecimento. Justiça. Justiça que não necessariamente estamos sendo ou há uma injustiça, que a história está sendo contada de forma muito parcial. Isso acontece, inclusive, até hoje em dia. Muitos de nós não conhecem a história completa, verdadeira, total. E a falta de conhecimento nos permite, às vezes, ou nos induz ao erro de fazer ou opinar de forma errada. Na verdade, quem são as pessoas que estavam com Korach e tudo mais? Justamente o pessoal da tribo de Levi que Moshe, perdão, que Korach conseguiu, de Reuben, perdão, que Korach conseguiu convencer, mas isto daqui, de alguma maneira, cria um precedente muito ruim. Se revoltar contra o governo. Como a gente vê hoje em dia, se diz, se há governo, sou contra. E este conceito de se há governo, sou contra, tem uma questão interessante, uma implicância para nós, na verdade. Muitas vezes, não somos contra um governo necessariamente que é irregular ou o próprio fato que tenha governo. Tem gente que gosta de anarquia, que não tinha ninguém governando. Como se disse, há governo, sou contra. Não interessa quem está governando, eu sou contra. Ser oposição é fácil. Jogar pedra na vidraça é cômodo. Não exige compromisso. Ou seja, como dizendo... Ah, eu vou criticar. Criticar é muito fácil. Agora vai e faça. Faça melhor. Contudo, na verdade, se nós vemos, a Torá nos conta que depois, logo em seguida, quando Korach programa toda a sua revolta, tudo mais, o que que Moshe faz? Moshe vai e procura Korach. Como diz a tua própria Torá, Vayelech Moshe, a Torá nos conta, e foi Moshe até Korach. Ou seja, na prática, Moshe vai ao encontro de Korach, Moshe quer se encontrar com ele. Moshe, na prática, ele está querendo, de alguma maneira, mesmo assim, que Korach que vai contra ele, certo? Moshe fala para ele, não tem problema, eu vou. Aí Moshe diz para ele, vamos tentar, vamos fazer as pazes. E Korach recusa. Korach não quer saber de nada. Então, como nós vemos aqui, simplesmente, Moshe está questionando como pode ser, não fiz nada de errado, etc. E Korach, mesmo assim, ele está querendo brigar. Mas vemos aqui uma lição importantíssima de Moshe. Em Mahzikim Bemahloque, dizem nossos sábios. De aqui aprendemos que a gente não tem que fazer parte de uma discórdia, de uma briga. Devemos evitar a briga. Dois motivos. Primeiro, a briga é prejudicial para todos. Na briga, quando um ganha, os dois perderam. Isso é briga. Pode ser briga entre marido e mulher. Pode ser briga e discórdia entre irmãos. Pode ser briga entre vizinhos. De briga não sai nada bom. Segundo, por outro lado, do outro lado da bandeja, temos a paz e a harmonia. Como falamos no início, grande é a paz e a harmonia, que ela traz bênção, que ela traz o sucesso. Contudo, Moshe, que é o grande líder, aquele que estava sendo questionado, o que faz Moshe? Moshe vai elegir Datan e Avirá. Ele vai e diz, não tem problema. Eu abro mão, eu sou humilde, vamos lá, vamos compor, vamos dar um jeito. E Moshe tenta, de todas maneiras, de fazer as pazes. E Korach não concorda. Certo? E aí Moshe chega no final, mas adverte o povo. Vocês acham que querem continuar nesta briga? Vocês querem continuar nesta situação? Não tem problema nenhum. Mas saibam que o final vai ser, ou poderá ser eventualmente, muito negativo. E aí ele avisa que a terra se abrirá e vai engoli-los, etc., como mencionamos antes. Então, na prática, Moshe não somente que não concorda no que briga, Moshe não quer nenhum tipo de discórdia, certo? Moshe, ao contrário, Moshe vai e tenta fazer as pazes em todo momento. E aí, na prática, vemos aqui, inclusive, mais um detalhe importante, que Moshe, na sua humildade, não somente vai, ele sai e vai ao encontro, qualquer um de nós diria, ah, se ele briga comigo, que ele venha até mim. Moshe não se importa. E Moshe, mesmo que ele está questionando, Moshe diz, vamos fazer as pazes. Isso daqui é digno de menção e de elogio. Inclusive, nosso sábio nos ensina, no Pirkei Avot, mesmo no primeiro capítulo, que seja como os alunos de Aaron, que oev shalom, rodev shalom, oev tabriot, mekarvan la Torah. Ama a paz, persegue a paz, ama as criaturas e as aproxima da Torah. Por quê? Temos uma regra importante. A grandeza da Torah, a luz da Torah, como dizem nossos sábios, a maor sheva Torah, machziro la mutav. A própria luz, o esplendor, o brilho da Torah, consegue influenciar positivamente a todos e cada um. Então, simplesmente vemos aqui que Moshe acredita ainda que eles podem se corrigir. Mais uma questão importante que nos trazem nossos sábios no Midrash, que quando Korach vai falar com a esposa, como falamos no início, então ele questiona se será que tem que participar ou não, e a esposa dele é o contrário, certo? Além de Moshe e de Korach reunir todo o povo, certo? A esposa de Korach, como falamos, ela instigou ele. Ela falou, imagina, ela falou, imagina, Moshe está com tudo, Aaron está com tudo e você está com nada. Ela, como mencionamos antes, ela simplesmente instiga ele para fazer o mal. Isso daqui, aquela passagem que nós mencionamos antes, estou tentando encontrar aqui exatamente. Então ela fala para ele, simplesmente, Moshe Cohen é rei, tem status de rei, o irmão Cohen Gadol, simplesmente os filhos do irmão, sobrinhos, ele colocou como Coanim assistentes. Quando trazem Trumá, quando trazem as doações para o templo, que deveriam ser trazer das colheitas, então diz que seja para o Cohen. Quando vão trazer o dízimo que cada um deve dar, então vão dar uma parte também, um dízimo para o Cohen. E aí, quando vão simplesmente fazer cada coisa, ele diz que tem que, eventualmente, cortar o cabelo e tudo mais. E naquele momento, disse como se fosse uma coisa desagradável. Aí, próprio Korach fala para ela, mas ele também cortou o cabelo. Ele diz, mas sim, mas ele já está no cargo máximo. Ele não se importa, entendeu? E aí, ela que fala para ele, e viste todos os homens, vai dar para ele roupas azul celestes, como falamos antes, e vai dessa maneira questionar e confrontar a Aaron. E assim também, da mesma maneira, os filhos de Levi, certo? Que eram. Teve Misravi Levi, uma coisa interessante, diz que tinham dois homens grandes ricos no mundo. Um era Korah e outro era Man. Os dois se revoltaram contra ele e os dois ouviram as esposas dele, se vocês se lembram de Purim. Inclusive, Man tem muito mais em comum com Korah do que a gente se imagina. Por quê? Do mesmo jeito que Korah se revela contra Moshe, Aman se revelou contra Mordecai, que era o Moshe da geração. Do mesmo jeito que a vaidade de Korah não permite ele curtir o prestígio que ele já tem, que tinha a função de carregar, ou como falamos antes, o tabernáculo no deserto, mas também Aman não conseguiu ver toda a honra que ele tinha quando falavam para ele que todo mundo precisava se ajoelhar perante ele e que era o vice-ministro grande, o grande primeiro-ministro e tudo mais. Que ele falou? Bechol ze enenu shoveli kol zman shemordechai yehudi omed v'shar ha-melech v'lo korea v'lo mishtachave. Ele diz, tudo isso não me vale nada quando estou parado na porta do palácio e Mordecai, o judeu, não se prostra nem se ajoelha perante mim. Isto daqui acabava com Amã, que nem Korah aqui na nossa paraxá. E os dois eram ricos, muito ricos, ao ponto que nossos sábios costumam dizer que era Ashir que Korah. Quando quer dizer que aqui era muito rico, não é que saía na Forbes. Não, o cara é tão rico que comparado com Korah. Simplesmente. Então, ela ainda, a esposa falou, além de que Korah era muito rico, e se revoltou contra Moshe e tudo mais. Então, nossos sábios dizem que... Perdão. Ela fez não somente as roupas azul celeste, sino também o talit. Azul celeste foi a esposa que fez para ele, assim consta no Midrash. Então, na prática... gostaria de, já estamos mais próximos do final, tirar algumas lições de aqui para nós, nossa vida. Então, podemos aprender por que Korah leva então uma paraxá. Por que Korah ele merece uma porção da Torá com seu nome? Nossos sábios explicam. Porque também a gente tem que aprender de um mau exemplo. Ou seja, o exemplo que não deve ser seguido. O exemplo que não deve ser emulado. Se bem que Korah tinha uma grandeza. E Korah tinha outros grandes erros. Talvez por isso, como se acreditou, que ir falar com Korah ainda tinha chance. Por quê? Num determinado momento, nós encontramos no Yalkut Reuveni, no Midrash, que nos fala que era Korah Baviram. E Datan Baviram, perdão. Korah, não, perdão, quem era Datan e Aviram que se juntaram com Korah. Datan e Aviram eram dois irmãos, filhos de Eliab, irmãos do mesmo, filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. E nossos sábios nos dizem que Datan era nada mais e nada menos que o marido de da mulher que estava no Egito, que justamente ela, que o filho dela vem e fala mal, Shlomit Vadavid, da tribo de Dan, justamente, que ela era a pessoa que o marido, aquela famosa passagem que nós vimos de Moshe, no início do livro de Shemot, que ele viu que tinha um egípcio que teve relações com ela, mas ele perseguia o marido. E como a Torá nos conta, ele perseguia o marido. Por quê? Porque ele percebeu que o egípcio estava de olho na mulher, que era a esposa de Datan. E ele esteve com ela. Quando o Datan percebeu isto, ele começou a aumentar o Yehudi, castigá-lo, certo? E este Yehudi era nada mais e nada menos que Datan. E Datan era irmão de Aviram, mas Aviram também, por parte de mãe, era irmão da esposa de Datan. Já eram irmãos e eram cunhados. E quem era esse Datan? Aquele homem que o egípcio fue Bater. Y la Torah nos cuenta que Moshe vio, Maqué ish ibrimeja, vayar ish mitzri, Maqué ish ibrimeja. Él vio un hombre egipcio que estaba batendo en un hombre judeo de sus hermanos, y él no aguantó. Vayar quien ish. Y ahí Moshe vio que no tenía ninguém. ¿Y qué que fez Moshe? Ahí mató al egipcio y lo enterró en la tierra. ¿Cierto? Así dice la Torá. Nos conta esta pasaje. Na práctica, no día siguiente la Torá nos conta que Moshe salió para el campo y encontró dos judíos brigando. Y ahí le dijo para ellos, Rasha, la maraqueta que reja. Malvado, porque você bate no teu amigo. Aí que ele respondeu? Aliargeine ata omer kasheraktat mitzri? Acaso você está querendo me matar como você matou o egípcio? Espera aí. Da onde ele sabia que Moshe matou o egípcio? Na prática, a própria Torá nos conta que Moshe viu que não tinha ninguém. De fato, é verdade, não tinha ninguém. Rashi explica que ninguém, nenhum homem especial iria sair no futuro já. Se Moshe não matasse ele e continuasse vivo, que da descendência eventual dele não sairia nenhum homem grande ou nenhuma personalidade que vai descobrir uma vacina, uma cura ou alguma coisa beneficial, de benefício para o mundo todo. Então Moshe simplesmente matou ele. Mas uma outra explicação... que não tinha ninguém, Moshe viu, ninguém está vendo. E não tinha câmeras ocultas, não tinha eventualmente a câmera, alguém com celular apontando de algum lado oculto que ninguém viu. Então Moshe viu que não tinha ninguém. Então da onde este cidadão sabia que Moshe matou o egípcio? Porque foi o próprio Datan que estava lá, que Moshe salvou e poupou, ele mesmo. Veio apontar o dedo contra Moshe. E não somente veio apontar o dedo contra Moshe, ele agora, ele não somente fala contra Moshe, ele se revolta contra Moshe. Então Moshe pensou, peraí, alguma coisa positiva tem que ter. Não pode ser que o homem não lembre o que eu fiz para ele. E ele também, por sua vez, era uma pessoa que teve uma atitude muito desagradável. Então, na prática, nós entendemos aqui que tem pessoas que são do mal. São pessoas, entre aspas, que em qualquer momento, quando chega o momento de reclamar que não tinha maná, estão eles envolvidos. Sempre que a Torá nos diz, Shnei Anashim, quando tem duas pessoas que estão questionando, se revoltando, ou com alguma coisa, são justamente Datan e Abiram. Estes dois, que eles viram o que Moshe fez, aquilo que provocou, e justamente foram eles que lhe deram para o Paró, de onde Paró soube que Moshe matou o egípcio e depois teve que fugir da terra do Egito, que foi se refugiar em Midian, na casa de Itró, que veio depois de anos ser seu sogro. Na prática, este Moshe confiou e acreditou que ainda não estava perdido. E uma lição para nós. Acreditar e confiar que não existe nenhum caso perdido. Mesmo a pessoa mais ingrata, como era o caso de Datan, mesmo a pessoa que tem memória curta, não sabe reconhecer o que alguma vez fizeram por ele, mesmo aquele que não tem benefício nenhum de fato, porque nem Datan, nem Abiram vão ter nenhum benefício aqui, do caso da briga de Korach. Korach estava brigando, tinha interesse. E eles entraram numa briga que não era deles, não tinha nada a ver. Era uma briga que não tinha sentido. Ao ponto que quando Pirkei Avot nos fala sobre Machloket She'inah L'shem Shamayim, uma briga que não tem os olhos dirigidos a Deus, que não é uma discussão... podemos dizer, positiva e produtiva, porque a voz Zomachloket Korach Bechol Adato. Esta é a discórdia de Korach e sua turma. Pergunta-nos os sábios, deveria estar escrito aqui, esta é a briga de Cora e Moshe. Mas, na prática, para uma briga, precisam de duas partes. Como a gente fala no português, se um não quer, dois não brigam. Esta é a lição. Enquanto que, em vez de Korach, na prática, de brigar com Moshe, porque Moshe não estava brigando com Korach, então a briga não tinha sustentação. Dizem nossos sábios, era Korach mejoradato, Korach como própria turma deles, também não se entendia. O principal, temos um inimigo em comum. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se uniram temporariamente para brigar contra Moshe. Pessoal, muitas lições aprendemos daqui. O grande Rabbi Yaakov de Dubna, o Magid de Dubna, ele nos dá uma lição interessante. E com isso vamos concluir. Ele conta uma parábola que numa oportunidade tinha um cidadão que perdeu a parnassá dele. Perdeu sustento, ganha pão. Não necessariamente com pandemia. E este homem saiu à procura de algum trabalho, alguma coisa para fazer, para poder ganhar uns trocos e se sustentar. Então, o que ele decidiu? Ser um predicador. Ir de sinagoga em sinagoga, de comunidade em comunidade, de centro em centro, e predicar. Mas quanto tem que uma pessoa saber para poder predicar, para poder falar? Sempre tem que ter um tema diferente. Mas ele percebeu que, como todas as comunidades são diferentes, todas as sinagogas são diferentes, ele pode repetir a mesma história em todas. Mas não sempre a mesma história é atual. Não adianta falar semana que vem sobre a cratera que se abriu hoje em Jerusalém. Hoje, a cratera que se abriu esta semana em Jerusalém condiz direitinho com a cratera que se abriu e engoliu o pessoal de Cora. Mas é justo nesta paraxá. Semana que vem não vai ser mais atual. Então, o que fez este homem? Foi, contratou alguém e preparou uma ótima prédica de Parashat Korach. Mas Korach é uma vez no ano. E o resto do ano, o que ele faz? Então, ele comprou um cachorrinho, adotou um cachorrinho. E este cachorrinho ele levava consigo nas suas viagens. E antes de Shabbat, ou da ocasião que ele ia falar em público, ele dava uns trocadinhos para alguém. Falava, ele solta o cachorro dentro do salão. E assim ele começava a falar: meus queridos homens e mulheres, senhoras e senhores, é uma honra para mim estar aqui hoje. Eu vim especialmente para transmitir para vocês uma lição especial. E ele começava e de repente, dois minutos depois, soltavam o cachorro lá no ambiente. E ele via o cachorro, todo mundo ficava surpreso, perplexo. O que faz um cachorro aí? E o homem falava, oh, vendo o cachorro, eu lembro de Korach. E falando de Korach, nós temos que saber que Mahlok, ele falava toda a lição, toda a drasha dele. Isto daqui é a grande lição. Isto daqui é a grande mensagem. Korach sempre atual. Podemos fazer, precisamos de alguma desculpa, e sempre vamos poder fazer. Então, aprender as lições desta paraxá, de não participar de discórdias, de brigas, de valorar e apreciar sempre a paz, a harmonia, por sobre todas as coisas. Não somente porque isso é um recipiente que traz brajá, a bênção, sino porque ela é boa por si só. Então, que possamos todos e cada um de nós merecer a maior das bênçãos, como diz a Mishnah, o próprio Shalom, a paz, e que seja Shalom aleinu ve'al kol Israel ve'imru, amém. Que Hashem coloque a paz sobre nós e sobre todo Israel. Amém.